Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pega a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos por essa oportunidade, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de nos apresentar, de clamar, de glorificar o teu santo nome, Senhor. Fazer valer a cada segundo, ó Pai, nesta noite. Já o adoramos com nossos cânticos, já adoramos, ó Pai santo e poderoso, com os dízimos e com as ofertas. Que nesta hora o Senhor possa falar, a revelar no íntimo de cada um aqui nesta noite, através do teu Santo Espírito, Senhor. Que não venham ser as minhas palavras, que não venham ser do meu eu, mas sim do teu Santo Espírito para a tua igreja, porque de mim nada posso oferecer, mas sim o Senhor pode muito e tudo o Senhor pode, e por isso o Senhor faz, realiza e opera grandes obras. Que nesta noite, ó Pai, a cada um que vem à tua casa com fé, que venha buscar ao Senhor, ó Pai, que possa sair deste lugar com as tuas vitórias. Glórias, ó Pai, que todo intento do inimigo, mais uma vez eu peço a ti, ó Pai, que caia por terra a distração, todo incômodo, Senhor, para que cada um possa sair daqui, ó Pai, com a sua vitória nas mãos, Senhor. É assim que eu te peço, ó Pai Santo, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando o pastor colocou a campanha no mês de julho de milagres, ele colocou um desafio. Porque milagre não é qualquer um que faz. Milagre não é algo natural, não é algo que acontece assim. Milagre é algo extraordinário. Milagre é algo que acontece no mundo espiritual. Milagre eu não posso fazer, você não pode fazer. Por isso que é extraordinário. E somente Deus pode fazer milagres. E quando o pastor colocou esse título nos cultos de quinta-feira no mês de julho, foi dado um desafio ao povo de Deus a buscar milagres. Porque o povo de Deus vive por milagres. O povo de Deus vive pela fé, diz a palavra do Senhor. Estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. É estranho, não é? É estranho falarmos assim, pensarmos assim: olha, eu estou aqui, mas não pertenço a este mundo. Você é louco. Sim, somos loucos para o mundo, porque cremos nos Deus Todo-Poderoso, que não tem nada a ver com este mundo. E milagre, as pessoas que estão aí no mundo não conhecem esse Deus que faz milagres. Nós conhecemos esse Deus, nós vivenciamos a obra dele, porque nós já o reconhecemos, a obra da cruz do Calvário. Então o mundo não tem esse Deus do milagre, porque não reconheceu a obra do Senhor Jesus. Mas nós reconhecemos, então temos esse Deus a nosso favor. Mas muitas vezes nós olhamos para as vidas, olhamos para aqueles que estão às nossas voltas, ou para a nossa própria vida, estamos numa dificuldade, num problema, algo que aos olhos humanos não tem solução, porque se é milagre, não tem solução mesmo, e começamos a agir como aqueles que não conhecem a Deus. Aquele que não conhece a Deus, ele se desespera, se descabela, grita, corre. Mas aqueles que têm Deus, buscam em Deus. E quando você fala isso para alguém, a pessoa não entende a princípio. Porque não é isso que se ensina e que se prega neste mundo. Neste mundo prega tudo que é o contrário que a Bíblia ensina. E a Bíblia nos relata, mais uma vez, a prova de como esse mundo, desde a antiguidade, é um mundo ao qual o inimigo tem feito as obras dele, as mazelas dele, e Jesus veio para desfazer toda esta obra. E diz aqui que havia um homem que era doente, um homem que era paralítico. E Jesus estava novamente de volta a Cafarnaum, onde era o quartel-general, onde ele sempre voltava ali, na casa de Pedro, que é a casa aqui que está sendo falada, mas não menciona, mas essa é a casa de Pedro. E logo, onde Jesus estava, sempre tinha muita gente. Querendo o quê? Nem sempre. Né? Nem sempre. Porque nós vemos aqui que os fariseus, eles não queriam ver milagre. Eles queriam ver o que Jesus ia fazer, o que ele ia falar, para poder tentar contradizê-lo, para que a palavra dele não tivesse efeito no meio daquele povo. E muitas vezes nós estamos no meio de pessoas que estão aparentemente querendo, mas não querem. E nós muitas vezes vemos porque quando nós ouvimos aquelas palavras, para, já deu, você não cansa, passa para frente, muda o roteiro, troca o disco, Deus já cansou. Se não aconteceu, porque não é para ser. Pessoas que estão próximas, familiares. Até Jesus mandou para trás de mim pedra de tropeço, repreendendo o diabo na vida de Pedro. Estava com Jesus. Nós temos que estar atentos aos movimentos, porque o diabo está ao nosso derredor tentando achar oportunidades para poder roubar, matar e destruir. Porque ele sabe que esse Deus faz milagre. Ele sabe que quando Deus encontra em homens e mulheres fé, ele move o sobrenatural. E aí o extraordinário acontece. Aí as pessoas veem como pôde acontecer. Foi o poder de Deus. E a casa estava cheia. Diz a Bíblia em detalhes, não tinha lugar nem junto à porta. Não tinha lugar de tanta gente. Com vários objetivos, como eu falei aqui. Mas diz a Bíblia que tinha um homem doente. Um homem doente que não estava dentro da casa. Estava do lado de fora da casa. Aí eu penso, horas, ele não teria prioridade dentro daquela casa? Hã? Ninguém viu esse paralítico? Ele estava escondido? Será que ele não era um dos casos de estar diante de Jesus para que o milagre acontecesse? Mas não é bem assim, né? Todo mundo está preocupado com o seu, né? E não é assim que nós aprendemos também aqui nessa noite com a palavra do Senhor. Temos que olhar para aqueles que estão à nossa volta e levar ao Senhor para receber o milagre dele. E ele diz que esse homem era doente, paralítico. E diz que quatro homens pegaram a sua maca e levaram. Não, Jesus está ali, você está aqui. Não é assim que funciona. Vamos lá. Chegando lá, o caminho se abriu? Pelo contrário. Sai para lá, que hoje é minha vez, né? Não. Eles voltaram? Não. Eles reclamaram? Não. Murmuraram? Não. Eles sabiam que Jesus estava ali. Eles sabiam que o Mestre estava ali. Então ali eles deveriam entrar, porque a cura ia acontecer. Como? Algum jeito. Algo ia acontecer. Nós não podemos desistir daquilo que nós precisamos. Não podemos desistir dos nossos sonhos. Não podemos desistir porque Deus faz milagres. Jesus estava ali. O doente estava ali. Os ingredientes estavam quase todos ali já. E aí diz que esses homens tiveram fé. Pronto. O dono da bênção estava ali. Quem precisava da bênção estava aqui e tinha fé. Vai acontecer. Parece simples, né? Mas não é. Porque senão todos recebiam seus milagres. Porque depende de nós continuarmos crendo na palavra de Deus. Aqueles homens não desistiram. Tentaram entrar e ninguém abriu a porta, ninguém cedeu o seu lugar, todo mundo queria estar ali, ninguém olhou para aquele pobre homem, aquele coxo, aquele paralítico, não, e ele ali com aqueles homens, ele não falou, deixa quieto, vamos embora, não devíamos ter vindo aqui, o mestre está muito ocupado, não. E por que Jesus não saiu? Né? Ele não é o Deus Todo-Poderoso? Porque nós temos que exercitar a nossa fé. Porque a fé que move o sobrenatural. Falou aqui nessa noite de Bartimeu. Jesus passou, Bartimeu estava lá. E o que aconteceu? Jesus passou. O mestre, ele começou a clamar. A fé dele foi exercida. E o Senhor foi movido aquele homem para operar o milagre. Nós temos movido o Senhor para operar o milagre em nossa vida? Ou temos olhado para a situação, não temos acreditado, achamos que é difícil demais, que não tem jeito e deixa assim mesmo e vamos para frente? Não. O Deus que você serve é um Deus de milagre. Então você não pode admitir que os milagres não aconteçam na sua vida. Porque esse Deus está vivo. E Ele está em nosso meio. Ele quer operar. Não dê ouvidos para a multidão. Fique firme no seu Salvador. E diz a Bíblia, eu leio essa passagem imaginando aqueles homens lá tentando, dá licença, eu estou aqui com um paralítico e ninguém, igual a mulher do fluxo de sangue. Mas eles tinham fé. A fé, irmãos, a fé move o sobrenatural, move o coração de Deus. A fé move. E o que falta na igreja é a fé e exercitar a fé. Porque a fé no mundo espiritual não é nada material. Eu sei que essa bateria está aqui, porque eu estou vendo, não preciso de fé. Eu sei que o púlpito está aqui, porque eu estou vendo. Mas eu não estou vendo os anjos, mas eles estão neste lugar. Eu preciso de fé para acreditar nisso. E nós temos que ter essa fé. Essa fé que o mundo não tem. Por isso que o mundo não recebe da parte de Deus, porque não conhece a Deus, não entende a Deus. Você entende Deus? Então promova no reino de Deus. E diz que eles pegaram aquela maca. Viram uma escada que era costume ter na Palestina ali. A escada que subia no telhado. Tem um buraco. Pronto. Nós vamos levar esse homem até Jesus. Subiram aquela escada com maca. E não era uma escada que nós vemos numa casa bem bonita, vai subindo. Uma escada reta, plana, e vai subindo. Imagina a dificuldade. Mas imagina a alegria daqueles homens em saber que aquele homem seria curado pelo Senhor. Quando você tem fé, você acredita. Seus olhos sobem para os céus. Você não olha para a dificuldade. Você não olha para aquilo que aparentemente é impossível. Você olha para a sua vitória. Você olha para o Senhor. Você não tem tempo de olhar para as dificuldades, porque você tem certeza que você vai receber. Você tem essa certeza? Você acredita que de fato vai acontecer aquilo que você tem vindo buscar na casa do Senhor? Ou você tem vindo à casa de Deus, se acontecer, aconteceu, se não aconteceu, paciência. Não, não é assim. Vai acontecer, tem que acontecer, porque essa é a vontade de Deus. E ele diz que subiram, e o que fizeram? Tinha uma abertura no teto. Imagina Jesus ministrando, ensinando, muita gente na casa, mestres das leis, da lei, os fariseus, e a maca começa a descer. E lá estava o paralítico. E o que diz a palavra no versículo 5? Aqui não fala que eles falaram para o Senhor: Senhor, tentamos entrar, ninguém deixou. Senhor, olha, ninguém nos ajudou. Senhor, cura este homem. Senhor, não. O Senhor enxergou o quê? A fé. Ele enxergou a fé naqueles homens e naquele paralítico. E o que Jesus fez? Filho, os seus pecados estão perdoados. Deus faz assim. Quando ele vê em nós fé, perseverança, fé inabalável, que nós estamos alicerçados no Senhor. Tudo diz que não, mas se Deus diz que sim, vai acontecer. E às vezes nós queremos que as pessoas entendam isso, mas muitas vezes não vão entender. Você precisa entender. Não as pessoas, você precisa entender. Você precisa acreditar. Às vezes esperamos que as pessoas que estão à nossa volta acredite, para que você possa acreditar. Para você não ficar sozinho. Será que é só eu? Não, mas a família está acreditando também, então vai acontecer. Não, você tem que acreditar. Você precisa confiar em Deus. Mesmo quando as coisas não vão como eu e você quer. É como falar no mundo perfeito, no mundo ideal. Esse é o ideal de Deus, exercício da fé. E mais ainda, porque muitas vezes você está aqui nessa noite para buscar um milagre que não é para você. Pode ser para o seu parente, pode ser para o seu amigo, para o seu colega de trabalho. E é assim que nós devemos exercitar a fé. Aqueles homens olharam e viram que não podia um doente estando ali próximo de Jesus permanecer naquela situação se a vida estava ali. E nós não podemos olhar para a nossa parentela, para aqueles que estão à nossa volta, que estão sofrendo, e acharmos que não temos nada a ver com isso. Pelo contrário, Jesus lhe dá o sinal verde quando aqueles homens apresentam aquele paralítico na presença dele. E demonstra a todos que estavam ali. Todos passaram, mas ninguém teve sensibilidade de olhar para aquela vida. Todos achavam que seu problema era maior do que daquele paralítico. E Deus é milagre para todo mundo. E quando nós fazemos isso, nós somos abençoados, como aqueles homens foram abençoados também pelo Senhor Jesus. A sua busca aqui por alguém, Deus também fará. Pela tua fé, Deus moverá. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como falar de milagres se não falarmos de fé. Não tem como falar de milagres sem falar de fé. Pode fazer um ritual mais difícil. Se não tiver a fé, não adiantou de nada. Não basta vir aqui às quintas-feiras. Se você não tiver fé, não vai acontecer nada. Não é preencher o cartão dos 5 cultos. Ah, preenche, pastor, está aqui. Cadê meu milagre? Não, não é isso. É sobrenatural. E requer o quê? Esforço, busca, persistência. As pessoas muitas vezes olham para nós e veem você numa situação e elas questionam, né? Onde está seu Deus? Por quê? Porque elas não entendem. Por isso você não deve dar ouvidos. Só pede para elas aguardarem. Que no tempo certo, elas verão. No tempo certo, elas contemplarão a obra de Deus. Mas você tem que ter firme no seu coração essas palavras. Porque às vezes você está falando e não está nem acreditando. Temos que acreditar na palavra de Deus. Essa é a palavra que rege o mundo, rege as nossas vidas. Se você está enfrentando qual que seja a situação que você requer um milagre, que é extraordinário, né? Deus pode fazer. Depende de você. Apresente-se diante dele. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para aqueles que tentam impedir. Olhe somente para Deus. Porque quando você olha para Deus, você pula, você salta muralhas. Você chega e pergunta a si mesmo: nossa, como eu cheguei? Porque você confiou em Deus. Nossa, como aconteceu rápido? Porque você confiou em Deus. Não confie em você, confia em Deus. E diz o Senhor: os seus pecados estão perdoados. Jesus foi além da cura, ele foi na raiz de todos os males, que é o pecado. A partir daquele momento, não só a cura, mas a vida daquele homem estava restaurada. Deus opera muito mais do que o milagre que nós pedimos. Deus tem muito mais a oferecer do que o milagre que você precisa. Deus é muito mais do que as nossas dificuldades. Por isso, nós não devemos nos ater somente no milagre, mas querer muito mais do dono do milagre. Deus não tem só milagre. Deus tem dons, Deus tem poder, Deus tem unção, Deus tem grandes coisas. E quando temos no coração esse propósito, tudo acontece. Estava falando, comentei a casa do pastor Davi, o pastor Alex, né? Eu vou no meu trabalho. A vida do cristão não é moleza. Cada dia você tem seu mal a ser vencido, disse Jesus. Vamos orar. Vou chegar mais cedo, vou orar, vou interceder. Ah, chegar mais cedo, acordar mais cedo. Ô Senhor, sou seu filho, faz a obra aí. Não, mais cedo, vai interceder. O coxo está do seu lado, vai interceder, vai ministrar o poder para que eu possa operar. Está faltando isso muitas vezes. Você ministrar o poder. Você lançar as palavras de poder, que é as palavras de Deus. Ministrar a palavra de Deus com poder e autoridade. E Deus pegará cada uma delas e cumprirá. E você será abençoado. E nós vemos porque Jesus, você vê o cego Bartimeu, você vê a mulher do fluxo de sangue, você vê a filha de Jairo, toda a situação de reconhecer, de buscar, de se apresentar e de receber. Tudo teve sua dificuldade, tudo teve os seus empecilhos, tudo teve algo que aparentemente não dava, mas todas as circunstâncias foram vencidas, porque a fé foi até o fim. Fé até o fim. Se você tiver fé por um período, irmãos, veja bem, você tem fé, aí tem dúvida? É como se apagasse tudo aquilo que você tinha de fé até aquele momento. Porque a dúvida, ela rouba a fé. A dúvida, ela tem que estar no lugar de algo. Se você tem dúvida, você não tem o quê? Você não tem fé. As duas coisas não estão no mesmo espaço. Ou você tem dúvida, ou você acredita, ou você não acredita. Então, você tem que ter uma posição para frente, de fé. O gigante está ali. Mas Deus colocou no meu coração que é para lutar, eu vou lutar. Qual é a arma do gigante? É forte. O que eu tenho? O Senhor dos Exércitos. É o que basta. Pare de olhar para as suas limitações. Pare de olhar com as ferramentas que você tem. Olhe para Deus. Porque é Ele que faz, é Ele que opera. Deus dá ordem. No diabo, Deus dá ordem. Mas você precisa mover o sobrenatural. Creia nessa palavra. Assim como aquele coxo, aquele paralítico, foi levado de uma maneira totalmente inusitada. Ninguém poderia imaginar que aquele coxo que estava lá fora adentraria e receberia um milagre. Você receberá o seu milagre. Pode ser hoje. Será que é hoje? Não sei. Tenha fé, apresente sua causa a Deus, e quem sabe hoje é o dia de você receber. Uma coisa eu tenho certeza, que você vai receber. Faça a sua parte com fé, crendo, confiando, independente do que está acontecendo, sabendo que Deus vai fazer. Deus vai fazer, porque Ele já fez algo na sua vida, já fez várias coisas na sua vida, então por isso que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não mudou, Deus não está enfraquecido, Deus não está de idade, Deus não está acamado, Deus está mais vivo do que ontem, e seu poder ali pronto para operar. Você tem fé? Então vamos exercitar essa fé. Vamos orar. Você que nesta noite veio buscar o seu milagre, porque você crê que o dono do milagre está neste lugar, assim como levaram ali aquele homem, porque o dono do milagre estava lá, o problema estava ali fora, existia a fé, então vai acontecer, as condições estavam ali, então o Senhor pôde manifestar do teu poder, e que nessa noite se coloque de pé, vamos buscar que o Senhor possa encontrar no teu coração fé, não vem encontrar dúvida, não vem encontrar incerteza, não vem encontrar murmuração, não vem encontrar questionamentos, mas em somente fé, porque a Bíblia não relata em nenhum momento que aqueles homens olharam para a dificuldade, para que aqueles homens murmuraram, reclamaram, desistiram, não, pelo contrário, eles sabiam que o milagre ia acontecer. Você tem que sentir o cheiro do milagre, você tem que estar sentindo o cheiro do milagre, porque ele vai acontecer, você tem que estar com esse ar do milagre, você tem que sentir que Deus está operando, mesmo quando você não enxerga nada. José estava no Egito, foi escravo, foi preso, em nenhum momento diz a Bíblia que Deus falava para ele: aguarda mais um pouco, tenha mais um pouco de fé, você vai vencer, você vai conquistar, você vai chegar no comando do Egito depois de Faraó. Não, a Bíblia não relata nada disso, pelo contrário, a Bíblia relata um homem que aguardava e Deus sinalizava que ele estava com ele, e Deus sinaliza assim, quando ele está conosco. Deus tem sinalizado para a tua igreja, temos que estar percebendo os sinais de Deus, Paco, é a vitória, está próxima. Deus dá sinal, precisamos estar ligados para que possamos receber, para que possamos estar no momento certo, na hora certa, para apropriar daquilo que é nosso. Soberano Deus, amado